O título da pregação é Curando com Muito Carinho. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, que é Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Vamos orar. Santo Deus, Deus dos céus, obrigado, porque também tu és o Deus da terra, tu és o Deus de todos nós. Abençoa, te peço, esta palavra, que seja útil aos corações, que faça com que nós sejamos mais dispostos a ajudar as pessoas, a servir as pessoas, a crer mais no teu poder, que ensine as lições que aqui contém, de uma maneira a nos tornarmos mais praticantes desses ensinos. Os ensinos teóricos nós já sabemos, os crentes mais antigos já sabem todos de cor. Então não adianta virmos ouvir a tua palavra culto após culto, para relembrar somente o que já sabemos, mas que nós tenhamos como propósito buscar aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa intimidade contigo, se não o conhecimento cognitivo dos dados, das coisas que sabemos, mas o conhecimento pessoal de Cristo. Muitas vezes esse conhecimento é aumentado por uma leitura, uma audição de uma palavra, de uma pregação, de um texto já muito conhecido. Então eu te peço pela expansão da nossa intimidade contigo, com a pregação desta palavra, e peço que tu toques corações aqui de uma maneira muito forte, de uma maneira difícil até de resistir, para que pessoas se convertam a Cristo para o bem delas. É em nome dele, Cristo, que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Curando com muito carinho, já sabemos quem, a sogra de Pedro, do apóstolo Pedro. Uma passagem à primeira vista insignificante, que não teria muito atrativo para o pregador dedicar toda uma mensagem a ela, porque com tantos milagres poderosíssimos do Senhor Jesus Cristo, belíssimos, histórias dramáticas, quem atentaria para uma simples febre? Apesar de que não era tão simples, era uma febre muito alta. E febre naquela época era muito mais ameaçadora do que hoje, que ainda é também, mas mais ainda, obviamente. Por que que o Espírito Santo quis que esta história tão pequenina, tão simples, sem grandes emoções, como uma viúva que estava acompanhando o féretro do próprio filho único para o enterro, algo que puxa muito mesmo pelos sentimentos, mas aqui é uma coisa quase fria. Ela estava doente, chamaram, ele curou, pronto. Muito simples. Mas três evangelistas registraram esta historinha. Três. Por quê? A única resposta que eu teria, sugestão, é que ela deve conter lições importantes para nós. Estamos lendo o Evangelho, Lucas está registrado, Marcos está registrado, para nós aprendermos. Então lá vem Jesus da sinagoga onde ele estava, Marcos nos informa que ele estava com Tiago e João, e entram na casa de Pedro, o apóstolo Pedro. A sogra dele estava com febre. Pastor, esse Pedro aqui obviamente não é o primeiro Papa não, né? esse que foi o primeiro de uma linhagem de papas, hoje o mundo fala muito nisso por causa da renúncia do Papa Bento XVI e tal, não é o mesmo, obviamente, incrivelmente é o mesmo, mas a igreja não se, realmente não é conhecida e baseia um dos pontos principais de um ministério, Igreja Católica Romana, em cima do celibato. Alguém que não pode ser casado, o ministro, não pode ser casado, é. Mas ele era casado o primeiro logo. E eu não vou explicar o porquê da incoerência, apenas eu quero jogar uma luz na incoerência, na grande incoerência, óbvia incoerência, da qual não tem quem explique de uma maneira, pelo menos razoavelmente, satisfatória. Então, o primeiro Papa, de acordo com os romanos colocam, nós não cremos nessa linhagem, não cremos nessa sucessão, absolutamente. Cremos em Pedro como um dos 12 apóstolos e um dos líderes, sem dúvida, um dos mais destacados pela atenção do Senhor Jesus Cristo. Claro, ele chegou a fazer um trocadilho com o nome de Pedro, de pedra, chamando de pedra, mudou o nome de Pedro, inclusive, mas essa linhagem assim tão especial e como um porta-voz direto de Deus na terra e tudo, não vemos isso nas Escrituras. Então, só lembrar isto, que é o mesmo Pedro. E eu fico imaginando aqui, é só fruto da minha imaginação, se a mulher de Pedro era como nós, como muitos de nós, que temos a mania de nos sentirmos meio vítimas do Deus a quem servimos, no sentido de que, porque eu sofro tanto, porque isso acontece comigo. Não sei se ela ficou pensando, puxa, meu marido serve ao Senhor que anda curando todo mundo por aí, aqueles que o servem de uma maneira mais imediata e mais dedicada, já sacrificam tanto do seu tempo, da sua vida, deveriam talvez ter uma recompensa um pouco maior. Meu marido praticamente não para em casa ultimamente, com Jesus de Nazaré, ele é um dos queridos dele, no sentido de um dos líderes do grupo, mudou até o nome dele para Pedra, e ele é tão fiel, e a minha mãezinha aqui, socada no fundo de uma rede, ardendo de febre. Eu não sei se ela pensou assim, mas se ela pensou, não é razoável. Não razoável. E eu chamo a atenção, como é que eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu nem acho, quer dizer, nem sei se aconteceu. Já coloquei. Se ela for do nosso estilo, de muitos de nós. Então, não deve causar a menor estranheza nós vermos a sogra de Pedro doente, ou o próprio Pedro doente, ou o próprio Pedro, talvez, crucificado de cabeça para baixo. Digo talvez porque não temos a certeza das Escrituras afirmando isso, mas muito da história comenta isto, que ele se recusou a ser crucificado como o mestre dele, queria ser então de cabeça para baixo. Não sei se aconteceu exatamente, mas sabemos que quase todos os apóstolos, talvez todos menos João, a história acha que todos menos João sofreram mortes de mártires. E basta uma olhadinha pela história da igreja para vermos pessoas sofrendo muito e que servem muito ao Senhor Jesus Cristo. Volta e meia estamos com esse pensamento. Eu sou tão dedicado, sou tão fiel, por que isso comigo? Não é para ser assim. devemos encarar todos os nossos sofrimentos da maneira como qualquer ser humano encara, ou seja, uma raça condenada, submersa no pecado, vivendo num mundo cujo o Deus deste século é o maligno Satanás, todos estamos expostos igualmente às dificuldades, aos problemas de toda ordem. Talvez eu deveria ser mais ousado e dizer assim: aliás, os crentes estão mais expostos do que as pessoas sem Cristo, expostos ao sofrimento, exatamente pelo fato de elas serem, as pessoas com Cristo, serem novas criaturas e que são alvos de perseguição. O Senhor Jesus Cristo deixou tão claro, não vou ler as passagens, mas aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga, um instrumento de tortura, um instrumento de morte. Ele disse que viriam lobos vestidos de cordeiros para destruir, se fosse possível, o rebanho, que nos preparássemos para perseguições até dentro de casa. Então, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, devem ser encaradas pelo crente de uma maneira completamente diferente desse estilo de olhar e estranhar um pouco, porque isso comigo, porque eu sou muito fiel, ou coisa assim. Continuando, antes de continuar, eu quero concluir essa pequena parte. Quando chegou uma dificuldade, qualquer que seja, Senhor Jesus Cristo, eu garanto que eu sofro muito menos do que eu mereço. Está precisando de merecimento, é isso? Então, já que é assim, vamos lá. O que você merece mesmo é o inferno. Eu também, todos nós. Então, em princípio, qualquer sofrimento que venha sobre você deve despertar na sua mente o pensamento: é menos do que eu mereço. Então, não é porque eu estou sofrendo tanto, é porque eu não sofro mais. Essa é a pergunta. Segunda: Senhor Jesus Cristo, como é que eu posso te glorificar nesta doença, nesta dificuldade, nesta dor, nesse problema com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o emprego, qualquer tipo de sofrimento? Como é que eu posso te glorificar nisto? E deixe de lado pensamentos do tipo ficar com pena de si mesmo. Isso não é bom para a vida cristã. Então Jesus chega na casa com os outros dois discípulos, João e Tiago, além de Pedro, e soube que a sogra de Pedro então estava com febre. Aí Lucas nos diz, como eu já li, inclinando-se para ela, ele foi até onde ela estava, inclinando-se para ela. Marcos capítulo 1, versículo 31 diz: então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Nós vemos o registro de dois gestos altamente significativos de carinho, de uma atenção pessoal da parte dele. Ele poderia facilmente ter curado a sogra de Pedro da sala, ou de onde ele estava, sem ter tido o trabalho de se deslocar até onde ela estava. Ele curou a distância. Temos milagres dele à distância, longe. Ele não tinha necessidade alguma, mas ele fez questão de chegar até lá, inclinou-se sobre ela, dando a ideia que ela estava de fato, obviamente, deitada, lhe tomou pela mão. Então é linda essa atenção pessoal, essa ternura com que o Senhor Jesus Cristo trata aquela senhora. Eu fiquei pensando se aquela mão estendida não trouxe a ela muito mais conforto do que a própria cura. Já imaginou o olhar de Jesus para os olhos daquela senhora anciã, obviamente, enquanto ele estendia a sua mão? Acho muito provável que 20 anos depois ela tenha esquecido do que ela sofreu com a febre em si. Mas acho muito difícil ela ter esquecido ele se curvando para onde ela estava, ele indo lá no lugar dela, estendendo a mão para ela, olhando para os olhos dela. Acho muito improvável que ela tenha esquecido isto. O gesto, a atenção, o carinho dele. E são assuntos, atenção pessoal, carinho, uma distinção cada vez menos compreendida pela nossa geração hoje, essa questão de atenção às necessidades dos outros. Algo que eu tenho insistido neste ponto. Tudo é muito rápido. Nós assumimos que não temos tempo, não temos tempo. Além de ser tudo muito cheio hoje de agenda, nós mesmos já estabelecemos um cronograma interno de atividades que não fica espaço. Mesmo que essa atividade inclua fazer exercícios físicos na academia, por exemplo, uma fisioterapia ou um jogo qualquer para exercitar, que é muito saudável, ou mesmo algum lazer, um tempo para a família, tudo coisa boa. Mas tão compartimentalizado que a nossa agenda, pelo menos mental, ela está cheia. E muitas vezes essa agenda é maior do que a nossa capacidade de cumpri-la. Então, de alguma forma, nós passamos de semana a outra semana, um tanto quanto frustrados, porque eu não estou conseguindo cumprir a minha agenda normal de vida. Dificilmente você colocaria assim: bom, na minha agenda dessa semana eu vou reservar umas 8 horas para imprevistos com pessoas queridas, irmãos, vão precisar da minha ajuda, vão precisar do meu olhar, da minha mão, vão precisar de mim. Então, quando chegar, minha mente já está preparada para isso, porque eu já estou agendado ou agendada para esse tipo de atividade. Não tem na nossa vida. Então, o que acontece? Quando surge uma necessidade de ajudar alguém, nós não temos tempo. Nós nem paramos para pensar. É automático, absolutamente automático. Uma luz vermelha acende, agenda alterada, não vai dar tempo para fazer o que eu gostaria. Essa necessidade intrometeu-se na minha vida. Essa é a sensação que nós temos. Não é dizer assim: que espetáculo, surgiu uma oportunidade de eu ajudar alguém, isso vale muito mais do que minha ginástica, meu jogo, o meu filme, ou talvez até meu estudo da Bíblia, naquele contexto, naquele momento. Mas não. Está tudo departamentalizado na nossa cabeça. E você vive no sufoco, eu vivo no sufoco, todos vivemos assim, especialmente aqueles que estão numa idade, não sei nem se é especialmente, não é todo mundo mesmo, é a nossa geração, desde 12 anos de idade ou menos, já disse que tem que estudar inglês, tem que estudar francês, tem que estudar isso e aquilo para poder sobreviver, porque o tempo é difícil, é complicado, é vestibular e tudo mais. Então a criança já cresce sob pressão, e vai assim, vai à adolescência, e vai à fase adulta, e casa, e piora, e vem filhos, e complica mais ainda, e estamos praticamente todos nisto. E a Bíblia não foi feita apenas para aqueles que viveram 2000 anos atrás, que foram os últimos que viveram na época bíblica. Os primeiros foram lá no tempo de Adão, óbvio. Mas Não, a Bíblia foi feita para aquela época, que a gente não, ninguém tinha o que fazer, viviam conversando o dia todo, tudo com muita calma. Há um quê de verdade, não que não tinham o que fazer, mas que havia uma ideia mais calma de vida, sim. Inclusive, hoje, você vai numa cidade do interior, essa ideia ainda existe, não tanto quanto naquela época, obviamente, mas um pouco mais do que aqui, numa cidade grande e apinhada de gente, mas a ideia de chegar mais rápido em casa e de ter mais tempo para as coisas, isso dá na mente uma sensação de disponibilidade, de mais tempo. Hoje nós não temos isto. Lembre-se sempre de que você deve ser mais senhor do seu tempo do que é, e dizer assim, é muito importante eu ajudar pessoas, qualquer tipo de ajuda, é alta prioridade, é uma desgraça achar que é baixa prioridade ajudar pessoas, é uma desgraça achar que é alta prioridade ganhar dinheiro, uma oportunidade excepcional que surgiu de ganhar dinheiro, você vai correndo, você vai 4 horas da madrugada, se alguém lhe ligar, acorda, porque a Gol está com a promoção espetacular para ir para Miami, 10 dias lá, por $500 só, você acorda 4 horas da manhã, vai até às 6, entra numa fila internetica para comprar a tal da passagem lá, e numa boa, vai trabalhar com sono danado, cansado, mas comprou uma passagem para curtir Miami, bem baratinha. Ligue para você, 4 horas da manhã, dizer que o irmão está precisando de uma ajuda. Ah, perigoso, trânsito, eu estou cansado, isso. Não entra na cabeça, porque a prioridade é muito baixa. São valores invertidos, irmãos. Uma pena. Temos mais complicações legais, burocráticas, de fato temos. Se a gente quiser ajudar alguém no meio da rua, tem até risco de botar alguém dentro do seu carro e levar para um hospital. Tem risco de você se comprometer na hora de preencher os formulários, que foi você que bateu nele, foi, não foi. Eu sei que tudo isso trabalha contra nós. Cada vez mais gente ao redor, mais gente. E o homem moderno mal tem condição de cuidar de si próprio, eu sei disto, mas não deve ser como desculpa. Como eu mal tenho tempo de cuidar dos outros, eu não, de cuidar de mim próprio, não vou cuidar dos outros. Então isso reflete diretamente na falta de calor humano que nós damos às pessoas. E o pior é que uma ajuda financeira, por melhor que seja, eu sei que vários têm esse belo costume, mas dinheiro não tem calor. Dinheiro não tem calor. Acho muito difícil que a presença do Senhor Jesus Cristo, encurvado diante daquela mulher, com a mão estendida, olhando para ela, tenha sido igual a ele dizer assim, ô Pedro, está aqui uma nota, uma moeda, e vá comprar um remédio para ela, que eu tenho certeza que vai curar a febre dela. Vá lá comprar e vamos embora, que eu estou muito ocupado hoje. Ela teria sido curada da mesma forma, mas com certeza é outra coisa. Qual foi a última vez que você tomou alguém pela mão? Alguém sofrido pela mão? Tocou na pessoa? Olhou dentro dos olhos da pessoa. Vou contar uma história recente. Meu cunhado andou muito doente, uns 2 meses atrás, um dos meus cunhados, chamado Bruno. Foi operado 2 vezes e chegou pertinho mesmo da morte. Um dia eu fui visitá-lo algumas vezes no hospital, ele foi e voltou várias vezes do hospital para casa e tal. E ele me contou, obviamente muito feliz, muito tocado, muito mexido. Disse, você não sabe quem teve aqui ontem, Mauro? O teu genro, o Marcelo. Ah, que bom! Disse, pois é. E ele chegou, meu genro é crente, muito comprometido com Deus, com Cristo. E ele chegou logo na hora que o médico entrou. O médico já tinha operado 2 vezes o Bruno. Aí o médico disse, vou levar 3ª vez para a sala de cirurgia. Agora, não vai ser uma cirurgia completa, mas vai ser um procedimento lá, invasivo. E vamos lá, aguenta aí, porque eu tenho que fazer isso, infecção e tal. Aí o Marcelo disse, vou contigo. Pediu permissão ao médico, o médico concordou. Então ele foi também. E ele feliz, porque o Marcelo o acompanhou até a sala onde foi feito esse procedimento. Ainda há pouco. Aí disse, rapaz, e doeu demais, e ele não deu anestesia, era pus, ele espirrava e tal. Quando eu vi, o Marcelo estava massageando os meus pés. Marcelo, para quem conhece, é um homem de 1,90m de altura, uma marra de homem. Ele ficou no pé da minha cama, enquanto o médico sarjava lá, fazia o que era necessário, ele ficou massageando os meus pés. Maurão, Bruno gosta de me chamar de Maurão, Maurão, não pode imaginar o efeito daquilo em mim. Obviamente eu fiquei muito feliz em ouvir aquilo, impressionado, e talvez seja uma das histórias, depois da minha época de conversão, que mais próximo chega ao lava-pés do Senhor Jesus Cristo. Chega bem pertinho disto. Quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei disto, né? Qual foi a última vez que você tomou alguém pela mão ou pelo pé? Massagear o pé de alguém que estava em grande angústia, ansiedade, medo, dor física. Voltando então, deixo com você essa história, belo testemunho, e que você pense em si próprio, qual tem sido a sua disposição de fazer isto, esse tipo de coisa. Jesus, agora interessante, atendeu aquela senhora, porque alguém intercedeu por ela. Nós lemos lá no Evangelho, rogaram-lhe por ela. Rogaram-lhe por ela. Aí eu fui no grego lá e vi essa palavra, rogaram é pedir, implorar. Às vezes esse verbo pode ser usado de maneira forte, no sentido, sabe o quê? De orar. Mas vamos ficar aqui com a ideia de pedir fortemente. Não chegar apenas a comunicar, o Senhor Jesus, tem um detalhe aqui, a minha sogra está doente. Não foi só isso, não apenas comunicaram a ele, mas pediram que ele a curasse. Obviamente não que ele estivesse com má vontade, ele nunca estava com má vontade de fazer o bem, ele veio ao mundo para isto, mas a atenção que eu quero chamar é sobre a iniciativa dos outros em interceder pela senhora doente. Então eles não podiam fazer nada deles mesmos, então eles pediram, foram lá e pediram a ele, não é por acaso que está aqui, e rogaram-lhe por ela. Tudo bem, não há nenhuma indicação aqui de que ele tenha resistido um pouco, mas às vezes ele resistiu fazer milagres. Aquela mulher sirofenícia, ele resistiu, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos e tal, é uma história belíssima também aquela ali. Então, às vezes ele resistiu um pouco, não sei se é o caso aqui, mas seja como for, está aqui registrado, rogaram, pediram ele que ele desse uma atenção a ela. Quando você chegar ao limite da sua condição de ajudar, não é para parar os braços e dizer, lamento muito, eu fiz o que eu pude. Chegou a hora de rogar ao Senhor Jesus Cristo. Ele continua tão pronto para ajudar como naquela época. Eu não sei, talvez a gente muitas vezes peça muito pouco, quase que comunicando no fim da oração, Senhor, eu ia me esquecendo, mas tem alguém doente ali. Tem alguém doente ali. Não foi isso. Senhor, ajuda aquela pessoa, ajuda mesmo. roga a ele, insiste com ele, implora a ele, pede a ele, por outro. Claro, eu não preciso investir tempo algum para sugerir que você peça por você mesmo. Nós pedimos. Talvez eu teria um bocado a dizer sobre pedir direito, pedir corretamente. Eu não sei se nós somos tão afinados nisso, mas pedir por nós mesmos, aí nós somos doutores, é fácil. Mas pedir pelo outro, pelos outros, de maneira a insistir com o Senhor Jesus Cristo. Agora, demanda tempo. Também. Quer dizer que eu vou insistir para o fulano, pelo ciclano, e vou pensar no caso de um, no caso do outro. Pastor, é muita gente. Só minha família são bem 20. E tem a igreja. Velho problema do tempo. Acaba fazendo orações superficiais. E agora eu não estou mais falando nem você ajudar. É depois de você poder ajudar, chegando no seu limite, pedir para ele. Nem isso você faz direito. Pedir com gosto, pedir sentindo o problema do outro, chorai com os que choram. Você não vai pedir de uma maneira intensa pelo outro se você não está sentindo nada ou pouquinho do problema do outro. Se for uma coisa simplesmente mecânica ou quase mecânica, não vai resolver. Não é o que aconteceu aqui e que eu quero aplicar para as nossas vidas. Quantas vezes Jesus já foi lá e tomou alguém pela mão, atendendo a uma insistência sua? É interessante. Aqui está registrado. Jesus curou a sogra de Pedro, porque Pedro, João e Tiago rogaram a ele que o fizesse. Então é uma coisa, é um dado. Claro, seria muito interessante chegar no céu e perguntar: Senhor Jesus Cristo, tu já foste curar alguém ou resolver o problema de alguém porque eu pedi, porque eu insisti? Não te deixei em paz, não foi, Senhor Jesus Cristo? Não te deixei em paz, hein? E ele poderia dizer: de fato, você me pediu muito. Eu resisti, inclusive, de propósito, para sua edificação. Mas você me pediu muito, muito. E eu terminei indo, porque eu não aguentava mais você insistindo. Mas, pastor, não é assim. É! Um tanto quanto, pelo menos, é! Então, Jesus só cura ou só ajuda as pessoas quando alguém pede? Não, mas é importante que alguém peça para Jesus ajudar alguém? É. Ah, pastor, está muito complicado para a minha cabeça. Não precisa complicar na sua cabeça isto. Ele é misericordioso. Ele se agrada muitíssimo de ajudar. Veio a este mundo sem ninguém pedir, mas espontaneamente pedir, porque o Pai o enviou. Ele ama fazer o bem. E sabe de todas as dificuldades de todos nós. Isso é um dado bíblico correto. Sim, ele não vai aumentar o amor dele por alguém porque você implorou. Não, não. Ao mesmo tempo, paralelamente, de alguma forma misteriosa para nós, a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, a sua insistência pesa muito no coração dele para ele ir ajudar alguém. Eu não sei como é que pode, eu não sei como é que uma coisa se concilia com a outra, não sei. Mas é assim, está escrito: ele foi curar a sogra de Pedro, porque Pedro, João e Tiago insistiram com ele, imploraram a ele para ele ir. E não adianta você perguntar: mas minutinho, se ele tivesse chegado lá e não tivesse nem Pedro, nem João, nem Tiago, só a mulher de Pedro, então quer dizer que ele não iria curar? E se ninguém tivesse pedido a ele, ele não iria espontaneamente? São perguntas tolas, vazias, que não levam a nada. se isso, se aquilo. É o tipo do momento em que raciocínios muito lógicos demais atrapalham a gente, não funcionam bem. O que importa é, Jesus conta com o seu clamor para você, para ajudar outras pessoas que lhe interessam. Não se interessa muito, não? Vai ter algum efeito. Eu não posso dizer, você não se interessa por uma pessoa, então ele também não se interessa. Não, eu não posso fazer assim, uma correlação tão exata, tão direta. Como eu disse, é misterioso. Quer dizer que se eu não pedir por aquela pessoa, Jesus não vai fazer nada por ela? Não posso dizer isso, e não me interessa dizer isso. O que me interessa é, o fato de você pedir influencia muito no coração do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que Ele nos dá, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Puxa vida, eu tenho orado pouco por aquele meu amigo, ou aquele meu inimigo. Deve interferir mais diante de Cristo por ele, interceder mais. Fica a lembrança. Quantas vezes Jesus já foi atender alguém porque você insistiu? Voltando, Lucas descreve de uma maneira interessante. Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Repreender no original, o verbo lá, significa censurar severamente. É um dos sentidos que esse verbo tem. Ele deu um carão grande na febre. Eu acho que nos vírus, né? No vírus estava lá, na bactéria, não sei. Ele deu um carão grande em alguém. Repreendeu alguma coisa viva. Agora o contraste. O carinho que ele deu para aquela senhora doente e a dureza que ele deu à febre, à doença, ou a quem estava causando aquela febre. Repreensão dura. Ele sabe que a doença é inimiga do homem, e a doença está aqui por causa do pecado, e ele odeia o pecado. Realmente essas coisas são inimigas dele. Quando ele soube que Lázaro havia morrido, ele se comoveu no espírito e chorou. Algo muito forte aconteceu no coração dele quando viu o efeito do pecado na vida do grande amigo dele, Lázaro, porque ele tinha até perdido mesmo a vida e tinha morrido. Não se preocupe. Se você é de Cristo, seus inimigos, baseado nos padrões de Deus, seus inimigos são os inimigos de Cristo. Se alguém lhe faz mal, é maligno a você, vai enfrentar o Senhor Jesus Cristo. A ira dele, a dureza dele, a repreensão dele. Não se preocupe, ele está do seu lado, você é dele. É como eu disse, se o seu inimigo, dentro dos padrões bíblicos, à luz da palavra de Deus, tudo aquilo que lhe perturbe, que lhe prejudica, vai prestar contas ao seu pastor, ao Senhor Jesus Cristo. Ele odeia quem lhe odeia, e quem lhe prejudica, e quem é inerentemente maligno a você. Olha o conforto disto. Claro, ele permite que nossos inimigos muitas vezes nos derrubem, nos façam sofrer, tudo isto. Tem os propósitos dele lá. Mas no final, ele vai pedir contas e não vai deixar que inimigo nenhum nos derrube de uma maneira plena. Absolutamente. A segunda coisa que eu queria observar é que a febre obedeceu na hora, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu acho gostoso isso na Bíblia, a naturalidade com que as histórias contam que Jesus mandou isso, aí aconteceu. Aí ele mandou o paralítico se levantar, ele se levantou. Ele mandou o cego ver, cego de nascença, enxergar, e ele enxergou. Não se acostume com essa naturalidade, não. Mande você um cego de nascença enxergar, para ver se é tão natural assim. Enxerga, aí ele enxergou. Não, enxerga, aí ele não enxergou. Coisa nenhuma, ficou mais cego do que antes, coitado. Então nunca ache natural demais quando Jesus diz assim: se levante. Se levante agora e o homem dá um pulo. Não é natural, isso é uma força suprema, muito poder. Então quando ele diz para uma febre, vai embora, ela vai, irmãos, nós estamos 2000 anos depois. E não tem um mês que a gente não ouça uma história do tipo: fulano estava assim, sentiu uma dor, foi para o hospital, fizeram todos os exames, piorou, morreu. Dentro de 2 dias, 3 dias, estava morto ou morta. Morreu, todos os recursos, foi para São Paulo, foi para Nova York, morreu. Hoje, coisas completamente fora do alcance da medicina, não tem a menor ideia para onde vai. Além das coisas que, graças a Deus, já conseguiram entender razoavelmente e curar e tal. Mas muitas vezes não é assim. Sempre se admire, nunca considere banal Cristo mandar uma febre embora e ela ir. Pare e diga: au! Senhor Jesus, que poder sobre uma febre. Que maravilha. Poder sobre o vírus, sobre as bactérias, sobre tudo que fazem mal. Eu acho que nós não devemos ficar obcecados por cura direta, como sabemos que muitos chamados evangélicos, não somente evangélicos, mas até católicos, carismáticos e tal, dão muita ênfase a uma cura direta por parte de Deus, e oram muito e creem que Deus está curando a todo momento, a toda hora e tudo. E eu creio que Deus cura quando Ele quer curar, não creio que Ele tenha escolhido pessoas específicas com esse dom de a pessoa ora, Deus cura, aí ora no dia seguinte para outra pessoa, a pessoa cura. A pessoa tem um dom natural, ouvindo de Deus, um exercício de um dom de cura, coisa assim, não creio nisto. Mas no poder de Deus para curar, é óbvio. Mas isso não vai nos ajudar a ficarmos bastante dependentes disto e de uma cura de Deus, uma cura direta de Deus o tempo todo. E não devemos, porque Ele não garante isso nas Escrituras. Não é prova de pouca fé se Ele não cura, não é prova de que é pouco amor dEle se Ele não cura, não é prova disso, não, não há uma garantia. E tudo indica até que já passou esta fase. Por outro lado, então, talvez podemos pensar: então o que me resta é depender dos médicos e dos remédios, da medicina que Deus permitiu desenvolver até o momento. Na época própria, Lucas era médico, e Jesus falou em médicos, em remédios. Então é razoável nós dependermos disto. Porém, vamos evitar ir para o outro extremo. Bom, eu não sou daqueles que fico buscando cura em tudo e pedindo a Deus cura o tempo todo, e tem que curar, se não curar, eu não estou sendo fiel, coisa assim. Tudo bem, é um extremo. O outro extremo é ficar dependente demais de médicos e de remédios. Finalmente consegui marcar uma consulta com o doutor fulano, foi duro, R$400, mesmo assim foram 18 dias para eu conseguir uma consulta lá, mas ele, agora vai, tenho certeza que agora ele vai, porque é um médico renomado, famoso, sério. E consulta dele dura uma hora e meia, e ele vira o cliente de cabeça para baixo e pelo avesso, e passa exame, agora vai. E os exames cada vez melhores, os remédios cada vez mais fortes. Eu vou me curar agora. Cristo, cadê ele? Cadê aquele que cura a febre, que dá uma repreensão no vírus e ele vai embora? Não esqueça dele, não. Para suas curas. Não, isso aqui é coisa lá para o pentecostal, para o carismático. Não. É não. Talvez haja um excesso de dependência nesta área e uma falta de conhecimento bíblico, de mais profundidade nas Escrituras, para entender essa questão de cura e de épocas e manifestações de Deus na história. Talvez estejam faltando um pouco isso aí. Mas quem pensa em Deus quando se vê doente, está pensando exatamente naquele em que deveria pensar. não nos tornemos tão e tão assim, quase que afastados de uma ideia de cura o tempo todo, direta da parte de Deus, mas a ponto então de esquecermos o Senhor Jesus Cristo. Nunca, nunca, nunca vá a um médico, minha sugestão, sem orar antes. Senhor, sê com a mente daquele médico. Senhor, sê com as mãos, os dedos daquele cirurgião que vai operar o meu corpo. Sê com ele, dá sabedoria a ele. Até mesmo se ele errar na minha cirurgia e me prejudicar profundamente, como acontece, eu quero ver a tua mão nisto. Até mesmo isso, a tua permissão, a tua mão, eu estou precisando de mais sofrimento, de mais dependência de ti, mas pense muito mais em Cristo do que no doutor fulano, com seus R$400, e com seus PhDs lá na parede, seus diplomas de especialização. Graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos remédios, mas todos eles são meros meios de nos curarem. Não vamos exagerar também nisto e ficar achando que agora eu vou ser curado. E muitas vezes Deus não quer nos curar. Ele permite que nós até pioremos cada vez mais, e muitos morrem de problemas de saúde, claro. Então ele tem, importante sabermos que ele tem poder para lhe curar. Poder para lhe curar. Ele curou a febre da sogra de Pedro imediatamente. Curou muitas pessoas, como a Bíblia fala. Mas ele não cura todo mundo, mas tem poder para isso. Só em você saber que ele tem poder e que a sua doença é inimiga dele, mesmo que ele permita que ela lhe maltrate um bocado, mas a sua doença é inimiga dele, e que um dia essa doença vai ser jogada no inferno, e que você vai para o céu com ele, nunca mais você vai ter 37,5 de febre, fim, é suficiente. Isso deve ser suficiente. A minha doença é inimiga dele. Ah, coisa boa. Um dia isso vai acabar, e ele está comigo. Bom demais pensar assim, dá um ânimo grande. Essa maneira de olhar nos ajuda muito a enfrentar os problemas de qualquer tipo de sofrimento. Finalmente, irmãos, quero encerrar. Consequência da interferência dele, depois que ele então chegou lá, deu um carão na febre, a febre passou. Ela se levantou, mostrando-se curada, e os servia. Ô, Senhor, muito obrigado. Obrigada, porque eu estou há dois dias aqui com essa febre, está tudo atrasado aqui em casa, não varria o chão, as panelas tudo precisando lavar. Muito obrigado, com licença, que eu vou cuidar das minhas obrigações. Que obviamente as obrigações de alguém doente se atrasam. Não. Natural que a gente lê aqui, não é tão simples. Ela se levantou e os serviu. Ela foi comemorar, mostrar a alegria dela pela cura, a gratidão dela, servindo o Senhor Jesus Cristo. Bonito isto. Como se tudo mais tivesse ficado, pelo menos por enquanto, secundário. Deixa para depois. E ela não foi só servir a Cristo, ela serviu a Cristo e aos outros. Ela os serviu. Se nós imaginarmos, se você imaginar o seu serviço a Cristo e aos irmãos como uma forma de comemorar a sua salvação, eu pergunto, como é que anda a intensidade dessa comemoração? Vou perguntar de novo. Ela comemorou a saúde restabelecida prontamente, servindo a Cristo. Foi a maneira que ela encontrou. Você é salvo, não de uma febre alta, mas de uma doença mortal, não um câncer mortal que lhe acaba com o seu corpo, mas de uma doença mortal que acaba com sua alma, com seu espírito, e desta doença você foi curado, se você tem Cristo no seu coração, e você quer comemorar Como? Adorando-o, claro, em primeiro lugar, glorificando-o no seu coração, mas de uma maneira mais externa, mais visível, servindo-o, e servindo aos irmãos dele, aos discípulos dele, à igreja dele. Então, se nós formos ver o seu serviço à igreja de Cristo, aos irmãos, como a comemoração da sua salvação, como anda a intensidade dessa comemoração? Se alguém for julgar a alegria que você sente por ter sido salvo, e a vontade de mostrar ao Senhor Jesus Cristo essa alegria e essa gratidão pelo seu serviço, pelo seu envolvimento nas coisas de Deus, o que que alguém iria concluir? É grande essa gratidão ou é pequena? É grande essa vontade de externar isso ou é pequena? É grande essa vontade de comemorar isto ou é pequena? Aí cada um responde. Tudo ficou para trás naquele momento e ela foi servi-los. Considere tudo para trás, pelo menos de uma maneira ordeira, organizada, claro, de bom senso. Você tem suas obrigações aqui, como cidadão, como família e tal. Mas considere tudo como secundário, quando comparado com a sua demonstração, a sua comemoração, para mostrar a Cristo a sua alegria da salvação. E você, meu amigo, minha amiga sem Cristo, muito mais importante do que ser curado de uma febre, do que ser curado de uma liseira, dificuldade financeira grande, muito mais importante do que você ser aceito no novo emprego, muito mais importante do que qualquer coisa na sua vida, é ser curado desta doença mortal que é o pecado. Peça perdão a Cristo, se arrependa dos seus pecados, vá a Ele, e Ele vai repreender a morte da sua alma. Se Ele repreende o vírus, Ele repreende a morte, e Ele lhe ressuscita espiritualmente, e você vai ver, você vai conhecer o que é alegria dentro do coração. Eu fico imaginando uma foto no iPhone daquela senhora servindo-os. O riso bem aqui, é bom demais. Ora, a gente está com febre hoje, amanhã amece melhor, já é gostoso, a vida fica mais colorida. Quando está com febre, mole, desanimado, vidinha dura, tudo fica difícil. Levantar para buscar um copo d'água fica pesado. Ainda mais alguns tipos de doenças ou de virose que traz desânimo mesmo, quase uma depressão, coisa assim, é muito ruim. Mas quando passa, a vida ficou tão boa, a mesma vidinha sua de 3 dias atrás, mas parece que fica tão mais gostoso. Imagine alguém que é arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Cristo e tem o coração renovado por um poder do alto. Só sabe esta alegria, só conhece quem passa, só conhece o olhar de Cristo que cura, a mão dele estendida, quem já viu e quem já pegou nessa mão, já se levantou por ordem dele. Bem-aventurados somos nós, crentes, que fomos alvos desse olhar, deste poder sobre nossas vidas, e que você seja um também entre nós brevemente, se não imediatamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta cura aparentemente tão simples, tão banal, comparada com mortos que tu ressuscitaste. Mas não tem nada de simples nem de banal nisto, como tentamos mostrar aqui hoje. Nada que vem de ti é banal, Senhor, nada. Um sorriso teu não é banal, um olhar de repreensão teu não é banal. A menor ordem dada a Moisés naquela complicadíssima lei que tu colocaste diante dos judeus no deserto, que nós nem entendemos direito, tão complicada que é, mas a menor ordem ali não era banal. E a tua gigante ordem, importantíssima ordem de amarmos os nossos inimigos, não é banal. De amar a ti próprio, como acima de tudo, não é banal. Nada que vem de ti, Senhor Deus, é banal. Que nós não nos acostumemos em ler na Bíblia tuas curas e muito menos nos acostumemos nesta vida pelo ar que respiramos, que nunca achemos esse ar banal. O riso da nossa filha, do nosso neto, do nosso irmãozinho que acabou de nascer, que isso não seja banal, mas que estejamos de coração abertos para mostrar que valorizamos isto. E a melhor forma de mostrarmos isto é te adorando em espírito, no coração, e te servindo, Senhor, servindo a tua igreja, servindo as pessoas ao nosso redor, de uma maneira sofisticada ou de uma maneira simples, como uma massagem nos pés. Que o teu filho nos ajude a ter esse equilíbrio, a viver como ele viveu, com tanta dignidade e com tanta humildade ao mesmo tempo. Salva pessoas em nosso meio para que conheçam o que é ser um filho teu através da fé em Cristo. É em nome dele, Cristo, que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.